Olha, no momento a gente está dando ênfase à situação dos MEIs que estão sendo excluídos do Simples Nacional, devido a débitos, inscritos em dívida ativa. Então, muitos MEIs estão sendo excluídos do Simples Nacional e eles têm prazo de até esse mês para fazer essa regularização, para ver as possibilidades de enquadramento novamente no MEI. Então, os MEIs inadimplentes devem procurar a sala do empreendedor o quanto antes para fazer essa regularização, para conseguir se manter na condição de microempreendedor individual.
E aquele que está com uma dívida ativa, como é que fica? Ah, eu não paguei todo esse tempo, eu vou perder, então eu vou deixar de lado. Não, né? A dívida continua, né?
Sim, e são exatamente essas dívidas que foram cobradas em dívida ativa que o governo federal está dando ênfase para essa exclusão. Então, é muito importante que os empreendedores vão até a sala do empreendedor para fazer essa regularização até o final desse mês, para conseguirem se manter nessa condição de microempreendedor individual. Para isso, eles têm que fazer regularização, parcelamento dos débitos e aí sim fazer essa opção novamente pelo Simples Nacional e por conseguinte do CIMEI.
A dívida do MEI não entrou naquele programa do governo de o governo fez para que a pessoa pagasse lá, eu esqueci o nome do programa.
Desenrola.
Não.
Ela só foi para a loja, essas coisas,
será?
Né?
Sim, mas para a dívida ativa, o governo federal está apresentando,
né?
Alguns descontos, a depender de algumas regrinhas, mas a depender se for dívida ativa, há sim um programa para...
É o chamado refis, né? É um tipo de refis que faz aí com as dívidas públicas, né? Com carência, aquelas coisas todas, né? Agora, o importante disso aqui, se a pessoa não pagar, o CNPJ dele continua ativo?
Continuativo, porém desenquadrado do Simples e do CIMEI. Então, no momento que ele é desenquadrado, que ele não consegue regularizar as dívidas e tudo dentro desse prazo do mês de janeiro, automaticamente, no próximo mês de fevereiro, ele automaticamente vai desenquadrar do MEI, a sua empresa ela continua ativa, porém, agora com a tributação do lucro presumido. Então, tem essa diferenciação. Por isso que é muito importante esses empreendedores irem até a sala do empreendedor para regularizar essa situação quanto antes, para conseguirem voltar à condição de MEI.
Então, para trocar em miúdo, eu devo 100 no MEI. Se passar esse tempo aqui, a hora que eu for ver, eu vou estar devendo 1.000. Sim. Que vai ser pelo lucro presumido.
Isso.
Né?
Então, até 31 de janeiro.
Isso, 31 de janeiro.
É, porque o cidadão ali. E aqueles que não entregaram a DNS?
Declaração.
D-A-N-S. A D-A-S-N, quer dizer.
Ah,
é sopa de letrinha, né? Declaração.
É declaração anual do Simples Nacional.
Sim.
O processo de regularização inicia-se com a entrega de todas as declarações pendentes. Após, o segundo passo seria fazer o parcelamento das dívidas, tanto a dívida ativa quanto a dívida que ainda não foi para a dívida ativa, tem que fazer o parcelamento de todas essas dívidas, e só dessa forma ele consegue, a depender também de outros fatores, continuar na condição de MEI. Tudo isso em janeiro.
Então, outra coisa, ele não fez, ele continua entrando para o lucro presumido, o alvará dele quebra, sai fora,
sim,
perde o alvará?
Sim, uma das implicações da não regularização e solicitação para voltar à condição de MEI, uma vez que ele não consegue fazer isso, ele volta à condição de lucro presumido e, por conseguinte, todas as dívidas que ele possuía como MEI vão ser transferidas para a pessoa física e vão constar também escrito no Serasa, não vai conseguir financiamentos. Então, são várias implicações, por isso que é muito importante fazer essa regularização agora.
Para simplificar, vai ficar sujo o nome dele.
É.
Dever, se você dever para um amigo, dever para banco, você dever para órgão público, é complicado. Tanto estadual, federal, municipal, vai para fórum, seu nome suja, e isso não apaga, não acaba. Ah, não vou acertar mais não. Vai continuar sua conta lá, sua dívida, né?
Agora, vamos dizer, vale a pena regularizar para aquela pessoa que está nos ouvindo nesse momento, tem um MEI, está parado esse MEI, está nessa situação, vale a pena?
Vale muito a pena, porque o MEI, o microempreendedor individual, atualmente é a modalidade empresarial mais simplificada, com os menores custos. Então, qualquer outra modalidade empresarial acima do MEI, ele vai ter muito mais custos, vai ter que precisar fazer acompanhamento contábil. Então, é muito importante que esses MEIs continuem na condição de MEI.
E outra coisa que é importante dizer também, que o MEI deve subir agora de 80 para 140, né? Segundo a previsão do governo aí, que deve fazer, eu estava essa semana vendo uma matéria, em que deve se aumentar aí o MEI de 80 para 140 mil. Já fica 144, se não me falha a memória.
Por enquanto, esse é um projeto de lei.
Uhum.
Então, ele ainda não foi promulgado, não foi divulgado.
Não, a intenção do governo, estou dizendo.
Isso.
Ele pode chegar a 144 mil.
Pode.
E também eu tenho umas mudanças que eles estão querendo fazer. Já chegou alguma coisa para vocês, ou não? Em sentido de aumentar, para pagar, principalmente no que tange, porque hoje subiu o pagamento, subiu o salário, subiu obviamente o pagamento da contribuição. As regras agora, elas valem 81 mil, deve subir para 144 e também deve entrar no sistema de você criar. Eu quero aposentar com mais, eu vou pagar mais. Não chegou nada ainda, né?
Não. No caso do MEI, atualmente, porque a contribuição do MEI é referente a um salário mínimo.
Sim.
Então, a orientação do que ainda a pessoa ainda é MEI, ele pode solicitar uma guia complementar no INSS para conseguir aposentar com um valor maior.
É porque, na verdade, isso é todo projeto do governo de fazer, né? E aí a pessoa pagaria mais, ela poderia ter uma aposentadoria com um ganho maior. Isso no frigir dos ovos, né? Vamos dizer
isso
assim.
Sem precisar desenquadrar do MEI.
É, sim. Desenquadrar passando a 144 e você tendo a opção de pagar um pouco mais. Aí eu pago sobre um salário mínimo, eu quero pagar sobre dois. Aí você vai pagar.
Sim.
Então, mas isso não chegou nada ainda, né?
Não, isso já existe, que é essa guia complementar que você solicita junto ao INSS para contribuir com um pouquinho mais.
Ok?
Não necessariamente tendo que desenquadrar do MEI.
Tá, então vamos lá. Então isso deve já, entre os 144 mil, que é o limite que deve vir, essas coisas todas, vamos ter esses adendos também, né?
Isso.
Então já é importante as pessoas que têm um MEI se regularizarem, né?
É muito importante, de preferência ainda esse mês.
É porque às vezes a pessoa não se toca, né? Porque hoje nós temos aí no governo federal, no governo não, tá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o texto que deve ir para o plenário para essas mudanças. E de repente aquela pessoa que fatura hoje, eu estou faturando 81, que é o teto máximo, eu estou chegando já aos 100 mil, mas eu estou sonegando, porque a gente tem que abrir o jogo. Ele vai poder, né, dar cabo, vamos dizer assim, daquilo que ele está, obviamente, aferindo diante dos seus lucros.
Isso, mas por enquanto a lei for aprovada, as regras ainda são dos 81 mil.
Sim, mas eu estou dizendo uma suposição, que a pessoa às vezes, aí eu estou ganhando lá 90 mil. E aí, de repente, ele dá um jeitinho para ficar dentro dos 80.
80.
É, e de repente aí ele pode, a partir do momento que passar para 144, poder contribuir da forma que realmente o que ele está, para não ficar fugindo da lei, né? Porque hoje em dia esse negócio de PIGS aí, fugir da lei, não está dando muito certo, não.
Então, aqui são casos muito eventuais.
Sim.
Por exemplo, um MEI que emitiu 90 mil de notas por ano, especificamente naquele ano, só que ele ainda não quer mudar a modalidade de empresa dele. Então, ele vai se atentar nos próximos anos seguintes, claro, que ele vai pagar uma multa por esse excesso de receita, porém, uma vez pagado esse excesso de multa, ele vai conseguir retornar à condição de MEI sempre em janeiro.
Sim, mas é que eu estou dizendo uma suposição, que ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e deve entrar em vigor esse ano aqui, né? Mas ainda não tem uma data. Então ele pode, né, sair dessa situação e começar, porque até 144 mil é bom, vamos dizer bem a verdade.
Bom.
É muito bom para você pagar um MEI.
É quase que dobra.
Sim, praticamente. Praticamente. Agora, o que a gente quer é que as pessoas se acertem, né? Porque, de repente, depois lá na frente, ele acaba sendo prejudicado. Que hoje, se ele precisar depois, acontecer isso, se ele precisar de novo, não tem como voltar atrás.
Se ele quiser retornar para MEI, ele consegue sempre em janeiro. Janeiro ele consegue. É, tanto
mas entrar... e se ele tiver na dívida?
Como?
Se ele saiu do MEI, passou para a dívida, para o lucro presumido, ele pode voltar mesmo não pagando?
Não. Sempre é necessário fazer a regularização.
Ah, tá.
Para depois fazer a solicitação.
É, porque senão, pessoal, aí eu largo assim, eu não volto ano que vem, não pago nada e volto ano que vem. Ele tem que estar regular, né, os pagamentos.
Isso.
Tá, além do mais, o que é que nós temos ali? É, principalmente porque, vamos dizer, a pessoa às vezes, ela não tem aquele conhecimento do que ela pode e que ela não pode dentro do MEI, ali através da SAD do empreendedor. O que é que dá para destacar aí nesse começo de ano?
Olha, a orientação padrão aqui, no momento da abertura, a orientação é sempre pagar os boletos mensais e entregar as declarações em dia. Também é informado que o MEI, no MEI, o faturamento máximo permitido é de até 81 mil. Então, se o empreendedor entende que a empresa dele vai faturar mais de 80 mil, a recomendação é que ele já migre para uma empresa maior, que no caso é a ME.
E ele migrando, ele pode subir, que é na ME é 180, se não me falha a memória, né?
Acho que é 360 mil.
É a microempresa, né?
Isso.
A microempresa, certo. 380 já?
360 mil.
Então é importante as pessoas que estão aí fazer, procurar o departamento, procurar vocês para ter maior esclarecimento, né?
Isso.
31 agora, 5 dias, 6 dias aí praticamente, para a pessoa fazer.
Isso.
Ô Rose, está quieta aí, não está falando nada?
Estou tranquila hoje, deixa aí, Zô.
Rapaz, não, pode falar, Rose.
É, mas assim, a gente veio mais com ênfase mesmo nessa questão da exclusão do MEI, até por conta do prazo, que é até 31 de janeiro, para tentar uma possibilidade de reativação com a regularização dos débitos. Então, assim, a gente quer deixar os ouvintes MEIs de Bandeirantes atentos a isso, porque tem muitos que não têm esse conhecimento. Principalmente aqueles que emitem nota, às vezes está com MEI regular, com débitos, mas continuavam emitindo nota, mesma coisa, mesmo com nossas orientações. Porque sempre que vai um empreendedor MEI lá na sala e a gente observa que tem débitos, a gente sempre orienta, né? Porque a gente sabe que uma hora a casa cai, como se diz o ditado, né? E chegou essa hora. Então, assim, se eles não fizerem a regularização desses MEIs, desses débitos ainda nesse mês, eles serão excluídos mesmo sem chance de reativação do MEI. Então, eles não vão poder emitir nota fiscal, principalmente esses que emitem, né? Aí vai causar um problema maior, né? Então, assim, a gente está querendo deixar bem atento aos empreendedores MEI que têm dívidas, né, em dívida ativa ou no Simples Nacional, para que vá até a sala do empreendedor buscar informações. E se eles acham pertinente, né, eles continuarem em necessidade com o MEI, fazer a regularização, porque eles já estão, esses excluídos, eles foram desenquadrados do Simples Nacional, já automaticamente pelo governo, pela Receita. Então, eles podem ter até o dia 31 a possibilidade de regularizar os débitos e possivelmente fazer a solicitação do enquadramento do Simples Nacional e depois o enquadramento do MEI. Então, assim, são várias etapas que devem ser seguidas para possivelmente eles depois continuarem com seus MEIs ativos e continuar tocando a vida empreendedora deles.
Sem ir lá com
até
vocês.
O dia 31. Passou isso sem chance.
Por exemplo, eu não quero ir lá e eu quero saber quanto eu estou em débito de dependência. Como é que eu faço? Existe um MEI?
Ó, tem a sala do empreendedor, escritório contábil e cada um pode ter acesso direto também. Pelo sistema, né, do governo, pelo site do Simples Nacional. É, só que assim, eles vão ter um
aquele
pouco de dificuldade.
Do meio lá não funciona?
Sim, só que daí o app é mais para o boleto, né? Coisa mais simples. É, a declaração, né, que também é possível. Mas assim, na questão de débitos, parcelamento é um pouco mais complicado, porque tem que ter uma chave de acesso e talvez eles não tenham muito essa. Né, costume de estar mexendo, vai ter dificuldade. Pode ser que não consiga fazer essa consulta, né, porque assim, em setembro já foram todos os MEIs que foram excluídos agora em janeiro, eles receberam uma mensagem eletrônica, né, então essa mensagem é pelo site do Simples Nacional, então é mais complicado, assim, bem difícil aquele MEI empreendedor que teve acesso, entrou, né, Então, assim, o ideal seria procurar a sala do empreendedor ou um contador que já está mais acostumado, né? Está mexendo com isso, para a gente estar auxiliando e ajudando eles nessa possível reativação. A gente não garante por quê, porque não depende de nós, né? E, assim, a responsabilidade de débitos, de qualquer, né, seja a responsabilidade do MEI, é do responsável, né? Nós estamos ali na sala do empreendedor somente para prestar nosso serviço, atendimento, a parceria, mas, assim, a responsabilidade é totalmente dos empreendedores. A gente só veio aqui mesmo para poder conscientizar eles, sim, né, dos débitos e, assim, daqueles que às vezes talvez nem sabe que tal os MEIs, porque existem muito empreendedores que abrem, às vezes emitem nota, fazem serviço e não estão muito preocupados com aquilo que devem. Né? Então, assim, e foi o primeiro ano que aconteceu isso do governo fazer essa lei, essa...
Esse débito se implica em quem? INSS, em DAS, ISS, ICMS, tudo isso?
Isso, é o DAS. Né? No DAS, aí vai depender de qual o ramo de atividade do MEI. Se for prestação de serviço, dentro do boleto que eles pagam, está o INSS e o ISS. Porém, o que está causando a exclusão é os débitos federais, né, que está fazendo a exclusão do MEI. Então, eles têm que procurar e lá, assim, pode parcelar ou pode pagar o valor total, né, parcelamento. O ideal é que eles procurem dentro do prazo até 31, que já está finalizando aí.
Bom, o ideal também para aquele que já não está mais com a sua firma, ele deveria ter ido lá e dado baixa, né?
Sim. É porque, assim, o que a gente sempre orienta os empreendedores quando a gente abre MEI, quando a gente vê que tem débitos, é o seguinte: enquanto o MEI está ativo, ou seja, aberto, mesmo que eles não estejam pagando, está gerando o boleto, ou seja, está gerando débitos. E uma vez gerado um débito com o governo federal, não existe igual o Serasa, que vai lá 5 anos, está limpo. Ele vai existir. Pode depois ele, igual, né, tem a dívida ativa, eles podem ser cobrados em justiça, isso a gente deixa bem claro, pode ir lá na justiça, se não tiver acordo, eles não comparecer, pode ter penhora de bens. Então, assim, com o governo federal a gente não brinca, né?
E ele pode fazer, então, ele pode fazer, dar o baixo no CNPJ?
Sim. Qualquer prestação de serviço a gente pode fazer lá na sala do empreendedor, não tem custo nenhum, e a partir do momento que ele realiza a baixa, a solicitação da baixa, aí a partir do momento não gera mais o DAS, ou seja, não vai gerar mais débitos com o CNPJ do MEI, né? Possivelmente depois, se lá na frente quiser abrir um outro, mas, assim, a orientação é sempre regularizar, porque agora eu acredito que o governo está pegando mais no pé, né, daqueles que abrem, tem débitos, então, assim, enquanto não regularizar, acredito que não vai ser possível abrir outro MEI.
Tá certo. Isabela, mais alguma coisa para a gente finalizar?
Então, é muito importante frisar que independente do microempreendedor efetuar a baixa, todos os débitos constantes, desde que a empresa esteve ativa, tem que regularizar, pois isso pode ter implicações tanto financeiras, financiamentos, auxílios previdenciários, porque também é um tributo previdenciário. Então, ainda que a pessoa efetue a baixa, é importante ela regularizar os débitos anteriores à baixa. Isso também é muito importante frisar.
Tá certo. Mais alguma coisa?
A gente quer agradecer aos ouvintes aí e lembrar mais uma vez aqueles que fizeram a inscrição do curso de recepcionista, que continua o curso, né, lá na sala do Cine, ao lado da sala do Cine. Não percam essa oportunidade, porque o curso é um curso extenso, bem importante, totalmente gratuito, né, fornecido pela Prefeitura Municipal de Bandeirantes. Então é bem importante que vocês compareçam, né? E a declaração, é que o prazo da declaração já se iniciou para todos os MEIs, de janeiro a maio. Então nós estamos à disposição na sala do empreendedor, que é ali ao lado da Câmara Municipal. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30, das 13h às 17h. Nós fazemos também o atendimento pelo WhatsApp, que é o 43-3542-4777. Estamos lá à disposição.
Isabela, alguma coisa mais?
Eu só queria ressaltar quais as implicações de quem não faz a regularização do seu CNPJ inapto, que são basicamente que não é possível emitir notas fiscais e licenças, e muitos MEIs de bandeirantes precisam das notas fiscais para prestar os seus serviços, os alvarás serão cancelados automaticamente e as dívidas elas passarão do nome do microempreendedor, que é o responsável pelo CNPJ, assim como esses profissionais, as dívidas desses profissionais passarão para o CPF do MEI. Então, vai ser escrito em Serasa e tudo mais, ele vai ter dificuldade de obter financiamentos, vai ter score baixo. Então, é uma coisa a se atentar também.